Irmãos, vocês viram o título, né? Condenação de Deus e o juízo de Deus. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vemos que tudo que o Senhor falou que ia fazer, fez. Ele avisou inúmeras vezes aquele seu povo de Israel para que ele se voltasse a ele, se arrependesse. Olha, irmãos, eles não tinham desculpa nenhuma porque o Senhor planejou tudo. O Senhor fez o tabernáculo, fez o templo, deu. O Senhor incluiu aquele povo do Velho Testamento na cultura divina. Eles saíram do Egito e adquiriram, nos 40 anos do deserto, a cultura divina. Então eles aprenderam com o Senhor. Sabia tudo que estava no coração do Senhor. Não obstante, eles gostavam de ídolos. O diabo, irmãos, é um inimigo, olha, digno de tirar o chapéu, ele trabalha bem. Ele conseguiu fazer com que aquele povo se rebelasse contra Deus e adorasse ídolos. Embora o Senhor, inúmeras vezes, através dos seus profetas, eles foram alertados inúmeras vezes. Se vocês não se voltarem, vou fazer isso, isso e aquilo. Nós sabemos que o Senhor pôs fogo em Jerusalém. Destruiu o templo e o povo foi cativo para a Babilônia e lá ficou 70 anos. Mas Deus é um Deus misericordioso, não ia dizimar seu povo de qualquer maneira. Foi uma lição, uma disciplina, um juízo. Foi um julgamento de Deus para o povo do Velho Testamento. Então nós sabemos, irmãos, através do Velho Testamento, que Deus falou que vai fazer e faz. E no Novo? Vocês acham que vai ser diferente? Olha só. Então nós podemos ler alguns versículos de Romanos. Nós vamos ler o versículo, o capítulo 1, de 18 a 27. Não sei se pode jogar no telão, mas vou começar a leitura. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade. Impiedade, o que, que é ser ímpio? Rejeita Deus. E perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aqui mostra que é um absurdo alguém ser ateu. Através das coisas criadas nesse universo, alguém fez isso. Não apareceu do nada. Então são indesculpáveis. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Insensato sem juízo. 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Na ocasião que Paulo escreveu Romanos, os ídolos eram esses. Aves, quadrúpedes e répteis. O povo adorava cobra, lagarto, entendeu? Aquelas aves esquisitas. Trocando aquilo por Deus. 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Ó. A imundícia que os homens estão vivendo hoje, eles não escolheram. Deus os entregou. Pelas concupiscências do seu próprio coração. Para desonrar o seu corpo entre si. É importante, irmãos, salientar aqui, que nós temos que ler esses versículos. Precisa entender que na hora que o Senhor for fazer o seu julgamento, ninguém, nossa, como Deus é malvado, perverso. Não esperava que Deus fosse fazer isso. Olha aqui, ó, por quê? Isso é importante nós sabermos. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então você já sabe do que está falando aqui, certo? Estamos vendo isso hoje? No meu tempo de criança, de adolescente, isso era raro. Mas e hoje? Isso significa, irmãos, que o tempo da volta do Senhor está chegando. Igual Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso aqui, ó. Homossexualismo e as lésbicas, né? Olha aqui, fala aqui, ó. Recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu li, uns tempos atrás, que um cientista alemão estava querendo ajudar, porque alguns homossexuais caem nessa, depois ele quer mudar de vida e não consegue, porque caiu no seu próprio erro. Então existe um cientista alemão que ele bolou um negócio lá de dar choque. Então, a pessoa está lendo uma revista, o homossexual está lendo a revista. Passarinho, leão, criança. A hora que aparecia um homem, ele levava um choque. Tchau. Aí é de novo. Mesa, carro, estrela, lua, sol. Aparecia um homem, ele tchau, levava um choque. Pergunta para mim se resolveu o problema. Não. Por quê? Aqui a fala, a merecida punição do seu erro. Continuando. Bom, aqui eu vou parar, isso aqui em Romanos. Mas eu gostaria agora de falar para nós cristãos, isso aqui para o ímpio, para os incrédulos, que nós estamos vendo nesses dias terríveis. Mas em 1 Pedro 2:1, Pedro escreve o seguinte, falando para os irmãos, para nós, despojando-vos, despojar é tirar, trocar de roupa, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e toda sorte de maledicências. Esse versículo aqui, ele pode ser aplicado muito nos cristãos que moram na França. Para nós aqui, será que aplica? Será que entre nós existe maldade? Será que quando alguém vai fazer um concurso e ele vai ganhar 15 mil reais por mês, você torce a favor ou contra? Alguns torcem quando vem a notícia. Não conseguiu passar. Isso existe, irmãos. Ele não quer que o outro ganhe 15 mil, é muito dinheiro. Ele não ganha. Não. E fala aqui também, ó. Toda maldade e dolo. Sabe o que é dolo? Fazer as coisas com outra intenção. Hipocrisias. Irmã, teu cabelo está muito lindo. Qual é o seu cabeleireiro? Onde você foi? Qual é o salão? Passe para mim o nome. Você está demais. Você é outra mulher com esse cabelo. Vira as costas. Nossa, está parecendo uma bruxa. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Inveja. Ah, isso só tem na França. Aqui não. Irmãos, eu li um versículo hoje de Provérbios que fala que a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os ossos. E Pedro está pedindo aqui, vamos despojar. Você não pode ter inveja, que senão você vai se prejudicar. E toda sorte de maledicências. Outra coisa que aqui não acontece, Silvio, aqui no... só na França. Maledicência, falar mal dos irmãos, falar mal um do outro. Falar mal das coisas, do governo. Se está chovendo, porque puxa, essa chuva não vai parar, não? Se não chove, que nem agora nós estamos nesse período. Ué, e a chuva, vem ou não vem? não estamos contentes com nada. Irmãos, então essas coisas estão acontecendo. Por os incrédulos e para os crentes. E o Senhor está avisando para nós que estamos aqui, para a gente temer e tremer o que Ele vai fazer brevemente. Olha, em 1 Pedro capítulo 4, agora Ele vai explicar por que, que nós sofremos. Eu vou ler o versículo 15. Está no telão? Tá bom. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Então, esse sofrimento, porque você fez alguma coisa errada, isso não é sofrimento que vale. Você foi lá, assaltou o banco, é preso, pega 503 anos de cadeia e fala: estou sofrendo por Jesus. Tá, é. Você roubou, você fez algo errado. Então, Pedro está alertando aqui, ó. Não sofra assim. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifica a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? O juízo, irmãos, nesses 2000 anos, atinge os cristãos. Todas as áreas. Vocês sabem, irmãos. Todo mundo, eu estava agora na conferência de jovens, os irmãos, você aparentemente está bem, mas que coisa, irmão. Você, então, como é que é? Foi curado o seu câncer, não foi? Aqueles negócios? Puxa, mas que coisa, por que, que isso aconteceu? Para todos que perguntaram para mim, eu respondia: não sou inocente. Não é injustiça que Deus está fazendo. Se isso está acontecendo comigo, é porque eu preciso e necessito. O Senhor está fazendo os ajustes. Ele está me aperfeiçoando. Então não sofra. Nós temos que sofrer com dignidade, sabendo que o Senhor está permitindo essas coisas que estão acontecendo conosco. Agora mesmo, o Filinto, a Vera, no seu maior sofrimento, ele está passando por uma cirurgia agora lá no hospital. Teve outro infarto. Por que estão acontecendo essas coisas? É a ocasião de começar, o julgamento de Deus começou. Então não estranhe o que está acontecendo. Aí eu quero ler mais um versículo, irmãos. O Senhor está alertando, está dispensando, Ele nos ama, cuida de nós, não esconde, é nosso amigo, nosso protetor, nossa segurança. O Senhor é tudo que precisamos, irmãos. Já está dentro de nós, fora de nós. Não pense você que está desamparado, não. Você está sobre um invólucro protetor de Deus. Só acontece algumas coisas estranhas, algum sofrimento, porque Ele permite, porque Ele tem um alvo, Ele tem uma meta. Ele quer você no reino. Então, essas coisas são necessárias. Uns com doença, outros com problema financeiro, e assim vai. Desemprego. Mas o importante é que Deus trata cada um de nós como filho único. Ele tem milhões e milhões de filhos, mas para Ele você é filho único. E é assim que Ele se trata. E é assim que você deve ir até Ele. Eu toda manhã, no meu momento solene que eu tenho com o Senhor todas as manhãs, 10 anos que estou praticando isso, invoco o nome do Senhor por pelo menos meia hora, leio a Bíblia, alimento diário, oro. Nesses momentos, irmão, eu estou sendo santificado. É um longo processo, não é de uma hora para outra, mas é assim que o Senhor faz. Então, nós temos que buscar ser santos, como Ele é santo. E Ele avisa. Olha só esse versículo. Deu um pulo aqui, mas aqui. 1 Tessalonicenses 5:3. Olha só o que está para acontecer. Não esqueça, irmãos, que o Senhor falou: olhai para cima e veja os sinais. Os sinais denotam que a minha vinda está próxima. Vocês viram a lua de sangue? Mais uma. Essas luas são muito importantes para Israel. Vamos ficar atentos ao que vai acontecer lá com o povo de Israel. Esse sinal da lua de sangue é principalmente para Israel, irmãos. Fique atento. O que vai acontecer ainda esse ano lá com aquele povo? Pode ser coisas boas, como pode ser coisas ruins também. Mas, está ali na lousa? No telão? 5:3. Quando andare dizendo. Não é quando vai ter. Há uma interpretação que fala: não, vai ter paz na terra para o Senhor voltar. Isso não está na palavra. Paulo escreve assim, ó: quando andare dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores do parto a quem está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Paz e segurança. Fala muito de paz, fala muito de segurança. Mas o Senhor disse assim: quando andarem falando paz e segurança, o que vem? Repentina destruição. Eu não sei se vai ser possível passar o vídeo que eu preparei aí. Então presta atenção, esse vídeo é eletrizante. É uma amostra do que pode acontecer nesse momento aqui, ó. Eis que vem repentina destruição. Nós, os crentes vencedores, estaremos com o Senhor nos ares. Mas os crentes derrotados vão estar nesse período aqui. Dá para soltar? Vamos lá.
O sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som.
acontecerá, irmãos, com os incrédulos e para os crentes que ficarem na grande tribulação. Mas ao morrer, os incrédulos serão julgados pelo trono branco. Ali eles serão julgados por Deus de acordo com as suas atitudes e por aí afora. E os crentes? E nós? Que o Senhor está o tempo todo falando como fazer. Nós temos, irmãos, que estar preparados, não é para ninguém ficar com medo. Pelo contrário, é para buscar mais o Senhor. E buscar santificação. É possível. E agradaremos o Senhor e ficaremos livres desse momento. Então, os versículos que eu quero ler agora, nós podemos ver isso, os irmãos podem acompanhar aí. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, aqui falando buscar. Nós temos que buscar. Não é de graça. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer alguma coisa. Tem que buscar as coisas lá do alto. Onde Cristo vive. Onde Cristo vive? Nos altos. Amém? Lá no alto. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Então nossa vontade e a nossa mente tem que ser canalizado para o Senhor. Porque morrestes, irmãos, morremos. Porém, a nossa vida está oculta. Escondida, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia. Amém. Depois, no versículo 5, acho que não sei se vai ser possível pôr ali. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ó, advertência do Senhor para nós. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despisto do velho homem com seus feitos. E vos revestisse do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? O Senhor está pedindo para nós, isso não é impossível, é possível fazer a nossa santificação. Deus é santo e nós temos que ser santos também. Santidade, irmãos, não é comportamento. Santidade é algo que você adquire tendo comunhão com o Senhor que é santo. O versículo fala assim: santo, santo, santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era, que é, que haverá de vir. Santo, santo, santo é o Adonai Elohim, o El Shaddai, que era, que é, que há de vir. Repita comigo: santo, 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 santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é, que haverá de vir. Essa santidade, irmãos, não adianta pensar que é comportamento como eu acabei de falar. Você tem que ir até o Senhor. Quantas vezes você já ouviu isso, hein? Quantas vezes? O Senhor está falando de novo. Porque ainda é tempo. Dá para fazer. Podemos nos livrar desses momentos trágicos que estão para acontecer, irmãos. A Bíblia fala assim: ai daquele que ficar na grande tribulação. Isso aí é o desfecho final. Eis que vem repentina destruição. Aí a destruição já morre, já vai para o Hades e tal. Mas antes desses momentos aí, vai ser terrível ficar na grande tribulação. E nós, irmãos, se nós obedecermos o que o Senhor está falando, ser santificados, ser conformados a Ele, o que é ser conformado? É ter a forma. É ter a forma. As irmãs manjam muito bem isso. Vai fazer um bolo, tem aquela forma, certo? Tem aquela forminha lá. Aí você pega aquela massa, a massa está toda disforme. Você joga na forma e ela toma a forma da forma. Fica aquele bolinho quadradinho, retangular, ou redondo. Não é isso? Mas não esqueça que para você ser um bolo, antes você tinha que ser trigo. E para ser trigo, antes você tem que passar pelos tribulos, que são aquelas rodanas cheias de pontas para tirar casca. Depois que você é descascado, você é moído inúmeras vezes. E depois que você se torna o trigo ou a farinha, aí mãos poderosas vão pegar você, amassar você. Ai, ai, pensei que tinha acabado o sofrimento. Puxa, passei pelos tríbulos, passei pela moagem, ainda tem essa mão me apertando, e joga água, joga leite, e joga isso, aquilo, e aperta, e faz aquela massa. Acho que agora acabou. Não, você vai pôr na forma, aí na forma ainda vai amassar você, vai esparramar você. E você, ai, 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 e fica ali, tranquilo na forma. Acabou. Não, tem que ir pro forno. Essa é a nossa vida, irmãos. É assim que a santificação ocorre. E existe um atalho. O atalho é essa busca pessoal com o Senhor. Não adianta que o Zé Augusto não vai fazer isso por mim. E nem eu por ele. É pessoal, individual. Cada um tem que fazer. Então, irmãos, vocês sabem. Eu vou contar essa história de novo. Em 2008, em setembro de 2008, na conferência internacional, nós cooperadores estávamos na salinha lá. E o que aconteceu é o seguinte. Eles esperavam o irmão Dong chegar, e todo mundo ficava ali. Aí ele chegava, tudo, depois que oramos... Aí ficava todo mundo esperando ele começar a falar, ele que iniciava a reunião falando alguma coisa. Naquele dia, ele olhou assim, aquele jeitão dele, cruzou o braço assim. Vocês não negaram a vida da alma nesses 6 meses. Eu falei, vixe, como é que ele sabe? Por que que eu sei? Estou olhando para vocês, estou vendo a carinha de vocês, carinha de quem não negou a vida da alma. Eu estava lá. Eu falei, Senhor. Aí ele disse assim, vocês não invocam o nome do Senhor. Não é que vocês não invocam o nome do Senhor, mas vocês invocam o nome do Senhor pouco. Foi, aquilo calou em mim, irmãos. Isso foi em 2008. Aí eu fiz não um voto, mas eu tive uma comunhão com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero ser alguém que invoca o teu nome muito. Só que, irmão, você ter esse momento solene com o Senhor, na nossa cabeça, na nossa lógica, a gente acha, na hora que eu quiser, ah, talvez amanhã, talvez no ano que vem, na hora que der na minha cabeça, eu começo a fazer isso aí. Você está enganado. Você tem que pedir permissão para Ele. Ele é Deus. Ele é santo. Você tem que chegar para Ele e falar, Senhor, eu gostaria de fazer tal coisa, ter essa comunhão íntima com o Senhor, esse momento solene toda manhã. Quero te invocar muito o teu nome, porque ninguém diz, ó Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Senhor permite? Irmãos, eu estou no 10º ano. Comecei isso em 2009. Incrível! 10 anos fizeram assim, ó. Desde quando ele falou isso. Irmãos, nesses 10 anos, eu não sei o que aconteceu com a minha vida da alma, essa alma clandestina. Não sei, a gente não pode ver. Mas eu não levitei nenhuma vez. Minha cor de pele continua a mesma. Mas uma coisa eu sei, eu estou buscando agradar o meu Senhor. Irmãos, uma coisa é você invocar de uma maneira coletiva, junto na igreja, junto com os irmãos. Outra coisa é você invocar você só com ele, no teu quarto de oração. Ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém te bate palma, ninguém vê nada. É ali, você e ele. Aí você começa, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Tranca, ninguém está ouvindo, é só você e ele. Tem esse invocar pesado, mas tem um invocar alegre. Ó Senhor Jesus. Irmão, eu nado a seco. Você já nadou a seco? Ó Senhor, eu pulo no chão e nado. Não estou falando que faço isso todos os dias, mas já fiz uma ou duas vezes. Você fica tão empoderado que você nada a seco, irmãos. Graças a Deus que é só você e ele, porque se tiver algum irmão, ele vai te condenar. Vai te criticar. A maledicência. Se você falar de um time de futebol, todo mundo, ah! Mas invocar o nome do Senhor, já ouvi cada coisa, vocês não têm ideia. Já ouvi dizer que é mantra, já ouvi dizer que isso é um método, já ouvi dizer, ih, um monte de coisa, não estou nem aí. Porque naquele momento que eu estou com o Senhor, eu estou buscando ser santo. Amém. E é Ele que vai me santificar. Não é irmão nenhum. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Ninguém vê. Ninguém sabe. Só estou contando essa experiência, porque o servo de Deus, ao ouvir o profeta falar essas coisas, eu reagi. Não sei o que vai acontecer comigo. Eu falo para o Senhor assim, Senhor, eu sou candidato a ser vencedor. Sou candidato. Quem que sabe que vai ser? Agora, você cruzou o braço e deixa a coisa acontecer, você vai ser? Olha só, o Senhor está avisando a sua palavra, irmão, está avisando. Essa mensagem aqui é a primeira de umas outras sobre a condenação e o juízo de Deus. Nós vamos ouvir mais sobre isso. Hoje, foi apenas uns flashes sobre o que o Senhor quer de cada um de nós, irmãos. Então, não esqueça. E quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados. Sabe o que eu oro ao Senhor às vezes? Maranata, vem Senhor Jesus! Senhor Jesus, se manifeste. Porque a tua manifestação também será nossa. Quando o Senhor Jesus se manifestar, nós também seremos manifestados. Ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai fazer conosco. Você quer estar nesse grupo? Então, invoque mais. Ore mais. Leia a Bíblia. O alimento diário. Está rico o alimento diário, não é? E outros livros. Igrejar. E nas reuniões, nas conferências. Não perca tempo, não perca oportunidade. Não gaste o seu dinheiro. Tudo bem, você pode ter lazer, você pode ir para onde você quiser. Mas não pode escolher lazer e deixar o igrejar. A vida da igreja, irmãos. O Senhor está avisando a gente. Quem avisa, amigo é. E Ele é nosso amigo. Amém? Então, eu termino por aqui essa mensagem. Graças ao Senhor. Espero que os irmãos orem sobre isso. Vai sério diante do Senhor. Obedeça. É porque o Senhor é poderoso para nos santificar. Amém. Aleluia. Essa santificação é só indo até Ele, que é o Deus Santo. Amém. Vamos cantar o hino C25.